Começo por cumprimentar o Dr. Pedro Proença, Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, também a Dra. Sónia Carneiro, Assessora de Imprensa e...
Jurídica.
E também a Dra. Cláudia Sousa Santos, que faz parte também, que também acompanha o Sr. Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Sejam bem-vindos à Assembleia da República, à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Vamos começar com esta audição, que, como sabem, foi solicitada por requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS e que tem a ver com a inclusão de publicidade nos novos coletes para repórteres de campo distribuídos pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional e ainda sobre a atribuição de credenciais de imprensa a não jornalistas, a imposição de limitações à movimentação de repórteres de campo no relvado e a deterioração das condições de segurança proporcionadas aos jornalistas. Já ouvimos, acabámos de ouvir, aliás, a direção do Sindicato dos Jornalistas, que deixou algumas sugestões que penso que já também terão sido em reuniões, pelo menos foi dito que tiveram duas reuniões com a Liga, que houve até por parte da Liga alguma receptividade às sugestões que lhes tinham sido apresentadas, por exemplo, decorreu de uma pergunta que eu própria fiz, porque é que o acesso não era dos jornalistas, não era feito nos mesmos moldes em que era feito dos árbitros, da mesma forma. Segundo o Sindicato de Jornalistas, teria sido até uma proposta bem acolhida pela Liga, mas que depois não foi ainda posta em prática. Ou seja, parece que ao nível do diálogo que tem havido bastante entendimento, digamos assim, mas depois na concretização, para passar à concretização, isso é que tem sido mais difícil, que não tem havido grandes alterações. Bom, isto foi apenas para ajudar também a contextualizar melhor esta audição e vamos começar pelo grupo requerente, do Grupo Socialista, e dou a palavra ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves para dizer de sua justiça.
Obrigado, Sra. Presidente. Vou-me escusar a fazer um novo enquadramento daquilo que foi o requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Tenho certeza que os membros da Liga, e antes de mais também cumprimentar o Dr. Pedro Proença, a Dra. Sónia Carneiro e a Dra. Cláudia Sousa Santos, penso que têm conhecimento daquilo que foi o requerimento apresentado pelo Partido Socialista e das motivações desta mesma audição. Tivemos a oportunidade, ainda até há 5 minutos, de ouvir o Sindicato de Jornalistas sobre esta mesma questão e aquilo que nós gostaríamos era também de perceber o que é que já foi feito nesta situação e quais as motivações desta situação. Ora, e colocando em vários pontos. Ao que parece, existe este constrangimento, ou pelo menos os jornalistas ou os repórteres de campo são hoje obrigados pela Liga a utilizar um colete que tem como publicidade alusiva à entidade que patrocina a competição em causa, no caso da Taça da Liga e do Campeonato, situação que não se passa, por exemplo, naquilo que são as competições organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol, que, segundo nos foi relatado, não abriga esta mesma utilização de publicidade, tal como nas competições do Comitê Olímpico de Portugal não existe esta obrigatoriedade, apenas existindo nas competições da Liga. Esta obrigatoriedade, julgo que o saberão, viola aquilo que é o Estatuto e o Código Deontológico dos Jornalistas e, portanto, é uma preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista perceber o porquê, apesar de compreendermos que o futebol é um espetáculo que é diferente daquilo, da maioria dos espetáculos, pelas paixões que desperta e pelo... já o disse há pouco, até pela forma como nós temos percebido nas últimas semanas que movimenta, que mexe com os sentimentos de todos, mas não deve ser por isso uma atividade colocada à margem daquilo que é a legalidade e a regulamentação existente. Ora, aquilo que nos foi dito pelo Sindicato de Jornalistas é que esta situação já foi também identificada e já foi falada com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e, portanto, escuso-me a perguntar se a situação já foi por vós identificada, mas aquilo que foi também referido no... no, nos vários e-mails que nós recebemos foi que a Liga rompeu unilateralmente aquilo que estava contratualizado há vários anos e que permitia que os jornalistas, que os repórteres de campo utilizassem os coletes sem publicidade. Foi até, e ao que sabemos, esta situação já tinha acontecido em anos anteriores, tendo sido posteriormente revertida pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ou seja, esta situação já tinha acontecido, foi identificada e voltámos à situação inicial em que não era obrigatório o uso de coletes com essa mesma publicidade. Depois foi também referido pelo Sindicato de Jornalistas que os jornalistas que taparam essa mesma publicidade acarretaram em prejuízo, ou seja, que foram de alguma forma multados por esta mesma atitude, e gostava de ter da vossa parte também um comentário a esta afirmação. Depois, quanto a essa mesma, não diria que é uma acusação de inoperância, mas o que é facto é que, ao que parece, existiram já várias conversações sobre o tema, nada foi feito e parece-nos que era importante que estas situações repusessem aquilo que é a normalidade da atuação profissional e daquilo que é o estatuto e o código deontológico desta profissão. Quanto também a outras questões que nos foram colocadas, nomeadamente quanto à imposição de limitações à movimentação dos repórteres de campo no espaço do relevado, gostaríamos de saber qual é que é a vossa opinião sobre este tema, e quanto à deterioração da condição, à qual a Sra. Presidente já se referiu inclusive, mas a deterioração das condições de segurança proporcionadas aos jornalistas, nomeadamente naquilo que são as saídas do estádio, sendo a sua saída misturada com a dos adeptos, colocando por vezes em causa a sua integridade física e do material de trabalho. Depois, uma situação que nos foi também reportada seria a da atribuição de credenciais de jornalistas a não jornalistas, nomeadamente a de pessoas que estariam nesse espaço de trabalho, que estariam a viver o jogo como um comum adepto, e se esta situação é do vosso conhecimento e se está a ser feita alguma coisa para controlar essa mesma atribuição de credenciais. Grosso modo, são estas as perguntas que nós temos, sendo certo que aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende sobre este tema, à partida, é que deve ser cumprido a regulamentação em vigor e que os jornalistas não devem ser obrigados, para poder cobrir um evento público, a ter que incumprir com aquilo que são as suas obrigações profissionais, e gostava também, através disso, gostávamos de saber quais é que são as medidas que a Liga pensa tomar em relação a estas mesmas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora então, Sr. Presidente, 5 minutos para responder ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado. Antes de mais, agradecer. É a primeira vez que estou aqui na Assembleia da República. Dizer que é um prazer e um privilégio. Gostaria, antes de responder exatamente às questões, aliás, porque a nomenclatura e a forma com que iria ser introduzido teria outra abordagem. De qualquer forma, se me permitem, há aqui vários temas que têm sido discutidos. O primeiro, que tem a ver com o novo modelo de governação da Liga Portugal. Eu estou em exercício há 10 meses e, portanto, tivemos o cuidado, desde o início, de falar não só com o Sindicato dos Jornalistas, falámos com a Comissão da Carteira do Profissional dos Jornalistas e falámos também com o CNID. Portanto, a forma de estar desta nova liga, é absolutamente através do diálogo. O tema que está aqui em consideração, e eu gostaria de ler aqui alguns, não sendo jurista, a minha formação é na área da economia, mas aquilo que está aqui em causa tem a ver com um conceito entre a diferença daquilo que é publicidade e aquilo que é o nome da competição. Como sabe, a fronteira é ténue. E, portanto, aquilo que acaba por acontecer, nomeadamente na competição, e respondendo à sua primeira questão que coloca, que tem a ver com a diferença que existe entre a Liga Nós, que é o nome da competição, e é assim que se chama a competição, porque a Liga Portugal gera 3 grandes competições. A Liga Nós, depois, em segundo lugar, a Ledman Liga Pro, e em terceiro lugar, a Taça CTT. E esta é a designação da competição. E sabendo nós que o direito, muitas das vezes, não tem nada de direito e, portanto, leva a muita discussão, É evidente, quando iniciámos com estas três entidades todas as nossas conversações, tentámos também nós, porque não somos donos da razão, perceber aonde é que começa a publicidade, aonde é que termina a publicidade e aonde é que pode começar o nome e a designação de uma determinada competição. Aquilo que, e porque há palavras que falam mais do que, e depois é preciso entender tudo isto, aquilo que nós estamos a falar é de um colete deste tipo. E, portanto, é um colete que quem esteve num campo de futebol, e, portanto, as medidas de um campo de futebol vai entre 120 metros a 90, significa que todos os agentes desportivos, e já agora os fotógrafos não são agentes desportivos e, portanto, não podem ser comparados com os árbitros, todos os agentes que levitam à volta de um campo desportivo têm que estar, de alguma forma, identificados. Porquê? Porque existem duas figuras, que são os delegados da competição e os diretores de campo, que têm que identificar todas as pessoas que circulam à volta do terreno de jogo. E a existência de um colete desta índole, que modifica e que se altera de cor para cor, de competição para competição, tem único e exclusivamente o objetivo de que sejam identificadas as pessoas e a função a que elas estão adstritas. Na Federação isto não acontece. Porquê? Porque a Federação passou a ter, eu não sei se naming sponsor ou um sponsor, e não sei qual é a relação eventualmente comercial e que direitos é que foram adquiridos pelo main sponsor da Federação, mas a Federação tem competições menores e, portanto, que este âmbito muitas das vezes não carece. Deixe-me dizer também, só a título de curiosidade, e também porque ajuda também à nossa discussão, e esta discussão foi tida não só com a Comissão da Carteira de Profissionais de Jornalistas, quer com os sindicatos jornalistas, quer com o próprio CNID, aquilo com que nós não nos sentimos confortáveis, e nós abrimos esta discussão, é que durante o fim de semana e quando existe competição da Liga NOS, os fotojornalistas ou os jornalistas se sintam desconfortáveis com um colete deste tipo, mas depois quando chega uma competição à quarta-feira, nomeadamente da Liga dos Campeões, se sintam absolutamente confortáveis em utilizar um colete deste tipo. E portanto, nós temos trazido sempre esta discussão, sempre com elevação, para que as pessoas também nos ajudem a nós, enquanto entidade organizadora, e a Liga dos Campeões não se chama Sonic Competições, chama-se Liga dos Campeões. Porque é que em determinados enquadramentos nós não temos qualquer tipo de queixa, mas quando se fala de uma competição nacional existe este tipo de queixa? Nós temos tentado e temos discutido e temos muitas das vezes trocados entendimentos jurídicos e, portanto, eu gostaria, até para explicar um bocadinho, se me permite, não durará mais do que 3 minutos, explicitar aquilo que foi a informação jurídica que nós escolhemos e que nós também justificamos para o nosso comportamento. E, nomeadamente, chama-se Informação Jurídica sobre Coletes dos Jornalistas e Colaboradores de Imprensa nos Jogos da Liga NOS. Então, eu passo a ler. Ainda que a publicidade seja sempre um ato de comunicação, este não pode ser considerado como publicitário se ocorrer fora do âmbito de uma atividade económica ou não tiver por finalidade a promoção de um ato de aquisição ou de adesão. Vale isto por dizer que, no universo dos atos comunicacionais, apenas podem ser qualificadas como mensagens publicitárias aqueles cujo conteúdo se refira à atividade económica. Consequentemente, do conceito de publicidade, dever-se-á ser excluída toda e qualquer divulgação pública que não tenha por objeto uma atividade económica. Isto mesmo resulta da definição legal da publicidade constante no artigo 1º do Código da Publicidade aprovado pelo Decreto-Lei 330/90 de 23 de outubro. Temos assim que o conceito jurídico de publicidade pressupõe que esta se desenrole no âmbito de uma atividade comercial, industrial ou artesanal ou ainda liberal. Por outro lado, no conceito de publicidade não se pode prescindir-se de um elemento teleológico. Concretamente, Para que de uma forma de comunicação seja qualificável como publicidade, é necessário que tenha como finalidade promover a aquisição de um ou de vários bens ou serviços. Este requisito finalístico está claramente expresso no vocábulo promover, utilizado pelo legislador na linha A e B do número 1 do citado do artigo 3º do Código da Publicidade. A subsunção do enunciado do regime legal à situação em apreço precipita a conclusão de que na espécie não se verificam os requisitos do conceito jurídico de publicidade, nomeadamente os elementos relativos ao objeto e ao fim. Desde logo, não se está em presença de uma forma de comunicação que se inscreve no âmbito de uma atividade comercial, industrial, artesanal ou liberal. Assim, tiramos como conclusão, com efeito, ao terminar que os jornalistas e colaboradores de imprensa, devidamente acreditados, que devem enverdar um colete para o efeito distribuído, contendo a inscrição Liga Nós, a Liga não age como um sujeito de atividade publicitária, mas sim nas vestes organizadora da competição profissional, assim oficialmente denominada. Diz-nos a atividade física e do desporto que as ligas não são associações sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e autonomia administrativa, técnica e financeira, que se integram nas federações unidesportivas em que se disputam as competições desportivas de natureza profissional. Nos termos da referida lei de bases, as ligas profissionais exercem as competências relativas às competições profissionais, nomeadamente as de organizar e regulamentar estas competições. Em concretização destas competências, compete à liga profissional elaborar e aprovar o respectivo regulamento de competições. Ainda que o texto legal aluda impropriadamente a um regime de delegação de competências das federações nas respectivas ligas profissionais, trata-se, no rigor dos conceitos, de um fenómeno de devolução de poderes pelo qual as ligas exercem competências que lhes são confiadas diretamente por lei e não pelas federações. É justamente nestes poderes de autoridade que são confiados diretamente por lei à Liga, no âmbito da organização, direção e regulamentação das competições profissionais que se insere a diretiva em apreço, dirigida aos jornalistas e colaboradores de imprensa que exerçam funções nos jogos da Liga NOS. A obrigatoriedade da utilização pelos referidos agentes dos coletes fornecidos pela Liga constitui um desenvolvimento ou densificação da regra geral consagrada no número 2 do artigo 64 do Regulamento de Competições, segundo o qual os órgãos de comunicação social, os jornalistas e colaboradores de imprensa devem utilizar a denominação oficial da competição atribuída pela Liga. A este propósito, é de sublinhar que, para os efeitos da aplicação do Regulamento de Competições e assente no regime jurídico das federações desportivas, consideram-se agentes desportivos, entre outros, os repórteres e fotógrafos de campo, e, em geral, todos os sujeitos que desempenham funções ou que exerçam cargos no decurso das competições organizadas pela Liga e nessa qualidade estejam acreditados. Donde, inseridas a obrigação regulamentar em análise nas esferas das competências e poderes públicos da Liga em matéria de organização, direção e disciplina das competições profissionais, fica subtraído ao conceito legal de publicidade, mormente, por não poder ser considerada como integrada no âmbito de uma atividade económica. Acresce, e não menos decisivamente, que a inserção da inscrição Liga Nós nos coletes distribuídos aos jornalistas e colaboradores de imprensa não visa a promoção de bens ou serviços com vista à sua aquisição. A finalidade única é a da obrigação de utilizar os coletes como referida inscrição, é a de mera identificação na competição em cujos jogos estes agentes desportivos exerçam esta função. E, portanto, eu vou-me escudar de continuar à leitura, porque
temos tempo limitado, porque também ainda temos de ouvir a Associação de Jornalistas do Desporto. Peço desculpa. E como vai ter a oportunidade de responder às perguntas que vão ser formuladas por cada grupo parlamentar, claro, poderá depois desenvolver aquilo que muito bem entender, a sua argumentação, obviamente. Dito isto, passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Liga, Pedro Proença, e a comitiva que acompanha, e desejar as melhores felicidades, porque uma vez que é a primeira primeira presença na qualidade de Presidente da Liga e desejar as mais felicidades no desempenho das funções que exerce e também para a nova época que vai começar em breve e, portanto, desejar as mais felicidades e já agora partilhar também a alegria que é unânime, pelo menos nessa componente da vitória que foi do futebol português no Campeonato da Europa, que foi de todos nós e, naturalmente, que merece sempre uma palavra de incentivo, porque também sabemos que a Liga também faz um trabalho importantíssimo na valorização daquilo que é o nosso futebol. Depois dizer que a questão que está aqui subjacente à nossa discussão é uma questão jurídica complexa. Nós tivemos já a oportunidade de ouvir o Sindicato de Jornalistas, que defende ilegitimamente uma posição que é o do respeito pelo Código Deontológico e é do respeito pelo próprio Estatuto do Jornalista, que é isso que entendem que está em causa. Depois ouvimos a Liga e o parecer jurídico que fundamenta a informação jurídica que fundamenta a posição da Liga, e a questão que eu um bocado até estava aqui a discutir internamente é a questão do naming da própria Liga, não é? A questão é se até que ponto é que consideramos que o uso de determinados agentes desportivos e de agentes que não são desportivos fazem parte também do espetáculo desportivo e uma competição como é uma competição da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ao usarem o naming da Liga que estão, a qual estão a fazer a cobertura, se estão a associar à publicidade dessa Liga ou se estão pura e simplesmente a utilizar aquilo que é o naming, que não é escrito por eles, mas que tem que ser porque é o naming, é o nome daquela Liga. A Liga chama-se Liga Nós, não é outra coisa qualquer. E, portanto, é uma questão complicada porque há aqui um conflito de direitos, pelo menos, ou de conflito de interesses. Há, porque do ponto de vista dos jornalistas e do exercício da sua profissão, a isenção, o imparcialismo, são pedras de toque da profissão de jornalista que não pode colidir com com a possibilidade da sua atividade profissional ser encarada como publicitária. E, portanto, isso colide, é um conflito de interesses. Não sei até que ponto é que não será necessário encontrar aqui um regime de exceção que, pelo visto, era o que existia anteriormente, uma vez que todos os agentes que estão no espetáculo desportivo, no recinto desportivo, ou que gravitam em torno do espetáculo desportivo, estão identificados, e bem, eu aí acho que a Liga faz bem em ter todos os agentes identificados. Nós estivemos aqui a acompanhar aquilo que foi a revisão da Lei de Segurança nos espetáculos desportivos, e nós todos percebemos o que é fundamental saber o que é que aquele agente faz, qual é que é a missão dentro do recinto desportivo daquele agente, porque quando as coisas correm mal, depois é fácil atirar as responsabilidades e as culpas e, portanto, a identificação concordamos que deve haver identificação, se calhar tem que se ponderar essa exceção para evitar este conflito de interesses porque não beneficia a ninguém. Isto porquê? Porque eu acho, e também é do interesse da Liga, é do interesse do futebol, é do interesse do desporto português, que haja acompanhamento jornalístico dos determinados eventos, porque o jornalismo desportivo é uma peça importante do espetáculo todo que é o futebol, porque permite que o cidadão comum que está a ver o jogo de futebol em casa possa perceber, por intermédio do jornalista que lhe chega com o comentário, com a imagem, aquilo que está subjacente ao espetáculo do futebol, que é a tática, que é a estratégia, tudo isso, e, portanto, a importância dos jornalistas no espetáculo desportivo, acho que isso é um dado adquirido. E, portanto, creio que esta questão jurídica, que é complexa, e nós admitimos que é uma questão complexa, por isso é que não é de fácil resolução, mas, se calhar, deve ser estudada essa possibilidade de criar essa exceção para os jornalistas. Aproveitar a sua presença, porque eu sei que também é um elemento muito preocupado com a melhoria do ordenamento jurídico desportivo em Portugal, e perguntar-lhe se nós, enquanto membros desta comissão, e temos um grupo de trabalho também do desporto criado especificamente para acompanhar as matérias relacionadas com o desporto português, perceber de que forma é que nós também podemos ajudar em algumas melhorias no ordenamento jurídico desportivo. Se calhar este é um desafio que deixo à posteriori, isto é, para que nos façam chegar a esta comissão aquilo que são as propostas de melhoria no ordenamento jurídico desportivo português, para também darmos o nosso contributo para que o espetáculo, no caso em concreto o futebol, possa ser melhorado do ponto de vista da nossa atividade enquanto legisladores. E termino, como comecei, dizendo as mais felicidades para a Liga e para o futebol português.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho bem então a palavra ao Sr. Presidente para responder.
Muito obrigado, agradecer as palavras, Sr. Deputado. Antes de mais, só respondendo de uma forma muito sintética às questões que tinha colocado ainda em relação ao PS, dizer-lhe que nenhum jornalista foi multado por parte da Liga relativamente à questão da não utilização do colete convencional das competições, até porque nós fomos sempre dando algum espaço de manobra para a discussão do tema, tal qual foi dito pelo Sr. Deputado do PSD, que este assunto para nós não é claro e evidente. Dizer-lhe também que, relativamente à limitação de espaço de que falou, há algum ordenamento dentro do jogo e dentro do desenvolvimento desportivo que obriga a que as pessoas estejam localizadas em determinado espaço, não é só por questões de segurança, tem a ver com muitas outras coisas. Portanto, as pessoas não podem, de uma forma desordenada, andar e levitar, entre aspas, no campo desportivo. Há espaços específicos e é isto que acontece. Acontece nas competições nacionais, acontece nas competições internacionais. Quem não assiste aos cordões claros e objetivos onde ficam os fotojornalistas, onde ficam os reportas TV. Portanto, são espaços para que, de alguma maneira, por exemplo, só para dar um exemplo, há zonas de aquecimento dos atletas, portanto, os fotojornalistas não podem estar nessas zonas, porque são espaços específicos da área técnica. Relativamente à questão, muitas das vezes, da deterioração de condições depois de acesso aos próprios jornalistas. Infelizmente, nós ainda temos excelentes estádios que ficaram de um ativo precioso do Euro 2004, e esses realmente têm facilities fantásticas para a utilização por parte dos jornalistas, mas há outros estádios que não têm essas condições. A Liga tem tentado regulamentar nesse sentido. Muitas vezes não é fácil, porque são precisos investimentos muito grandes relativamente a esses temas, mas temos tido o cuidado e temos tido esse cuidado, nomeadamente as zonas claramente definidas para o público em geral, claramente definida para os jornalistas, de forma a que não existam esse tipo de problemas. Relativamente à credenciação de que me falou, bom, aquilo que se passa é que nós temos uma forma regulamentar de aceitar a credenciação. Ela é feita através do próprio CNID e, portanto, nós fazemos um processo de inscrição dessas pessoas. Se depois as pessoas não têm comportamentos desportivos éticos dentro das suas próprias funções, a Liga tem às vezes muita dificuldade, porque, só para ter uma ideia, no Benfica-Porto, que é um grande clássico, estamos a falar de uma credenciação de mais de 400 pessoas, portanto, e depois às vezes há comportamentos que não são possíveis de controlar. Relativamente ao desafio que o deputado do PSD nos colocou, claramente iremos fazer chegar o quanto antes as nossas propostas relativamente ao melhoramento do ordenamento jurídico, porque nós também temos essa função e queremos fazer parte da solução e nunca do problema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar desde já o Dr. Pedro Proença e os acompanhantes. Por acaso, a Liga não é acionista da NOS?
Não,
Liga... Só uma pergunta. É que realmente eu ouvi e fiquei perplexo com algumas coisas que lhe digo com toda a simpatia, que realmente contraditam um pouco aquilo que é a minha percepção desta matéria. Porque o Dr. Pedro Proença traz-nos aqui um parecer jurídico, que, como todos os pareceres jurídicos, são pareceres jurídicos e, portanto, fazem a demonstração num determinado sentido. E diz-nos que, neste parecer jurídico, não é, que só é uma atividade comercial essa publicidade a partir do momento que haja a intenção de promover a aquisição de um bem ou de um produto, certo? Disse-me isso. Diz isso o parecer jurídico, certo? Bom, quando os jornalistas fazem nos seus coletes essa indicação nós, aquilo não está lá por acaso. É porque diz-me que a Liga que se chama NOS, certo? A Liga é a designação da competição. A Liga, NOS. Mas a NOS, nós sabemos que é um operador de telecomunicações, não é? É um operador de telecomunicações que vende pacotes de televisão. E vende pacotes de televisão, e inclusive o fenómeno desportivo está largamente representado, nomeadamente em relação aos canais desportivos. A minha questão era, isto não lhe coloca um problema? Não lhe parece que isto é uma questão que é necessário, que temos que tratar de dirimi-la? Porque eu não posso... mostra-me, por outro lado, a fotografia que mostrou das Liga dos Campeões, portanto, com o anúncio da Sony. e diz que, e faz aqui um, e desculpe que lhe diga, mas faz aqui assim, dá a ideia que os jornalistas reagem diferentemente, consoante se trata de uma competição nacional e de uma competição com a dimensão da Liga dos Campeões, e que envergam alegremente o colete que traz, portanto, o anúncio da Sony. Bom, eu não sei se envergam esses coletes sem qualquer espécie de reclamação ou sem qualquer, se de algum modo se insurgirem, mas se não o fazem, fazem muito mal. Fazem muito mal. No meu entendimento, essa questão era suscetível de levantar da parte dos jornalistas também um protesto. E eu creio que, inclusivamente, se me permite, Dr. Pedro Proença, eu creio que a Liga e as competições desportivas só teriam a beneficiar se dessem aos jornalistas condições para atuarem sem qualquer tipo de constrangimento relacionado com marcas. Porque eles têm que fazer um trabalho do qual é indissociável uma marca de credibilidade que é preciso dar a esse trabalho. E qualquer associação que resulte de estar ligado, a parecer ligado a uma marca de publicidade, é qualquer coisa que, do meu ponto de vista, eu, se por absurdo estivesse à frente da Liga, muito francamente lhe digo, também muito francamente lhe digo que foi jornalista 40 anos e, portanto, estou muito, enfim. Mas, eu, francamente lhe digo que eu preferia que os jornalistas fossem tratados, por forma a que não houvesse equívocos nesta matéria. Eles estariam certamente muito mais à vontade para exercer a sua profissão, sem ter a carga de estarem a vender pacotes de televisão, por exemplo. Certamente que fazendo um colete com a indicação de que se trata de comunicação social, parece, chamem-se-lhe o que quiserem, estão na mesma identificados e, portanto, encontram aí também uma proteção. Não haveria, portanto, necessidade de acrescentar mais o que quer que fosse. Têm as suas áreas reservadas? Obviamente que sim. Faz todo o sentido atuar em áreas reservadas. Mas isso não implica que tenham de transportar consigo esta questão. Eu sei que o futebol é uma grande indústria, não é? Que movimenta muito dinheiro, que muitas destas competições estão naturalmente associadas a grandes marcas, etc. Mas o papel dos jornalistas é outra coisa. E, portanto, o apelo que eu lhe fazia é que ponderassem estas matérias. Ponderassem estas matérias, porque elas, de facto, não são pacíficas. E há jornalistas que se sentem muito incomodados e legitimamente incomodados por serem obrigados a transportar consigo uma marca, seja lá do que for. A própria Liga, provavelmente, do meu ponto de vista, seria muito beneficiada. Repara, eu nem sei qual é a dimensão da Nós no colete que me mostrou. Não sei sequer se da bancada se percebe que lá está o anúncio da Nós. Mas eu sei que isso passa na televisão, porque o futebol é um desporto que é fundamentalmente um desporto para ser visto em televisão, não é? Essas coisas passam. E, portanto, isso é sistematicamente a utilização de alguém que trabalha segundo critérios que não têm a ver com a publicitação do que quer que seja, e que, não sendo ouvidos nem achados, mas em função de um critério que é o vosso, acabam por ser veículos, ao fim e ao cabo, da publicidade. Eu creio muito nisso, dou-lhe a dizer isto com toda a simpatia, portanto, acredito, isso foi um pouco contundente no início, é porque eu acho que estas matérias não merecem transigência, digo-lhe com muita franqueza. São matérias sobre as quais nós não podemos ceder, porque se cedemos uma vez, depois vamos ceder mais, e vamos ceder mais, e vamos ceder mais. E a dada altura não se diferencia bem o que é um jornalista do que é um agente de relações públicas, do que é uma outra coisa qualquer. E é por isso que eu suscito a questão desta maneira, justamente para suscitar alguma controvérsia e alguma polémica e para lhe apelar, enquanto dirigente da Liga, a quem desejo também as maiores felicidades no exercício das funções que vai desempenhar, para lhe apelar a que pondere estas matérias e que tenha em atenção estas matérias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dá a palavra ao Sr. Presidente para responder.
Muito obrigado. Eu acho que foram mais um conjunto de considerandos. Pronto, eu fico, deixe-me lhe dizer, com a minha sensibilidade, nunca me passou pela cabeça, aliás, o meu percurso desportivo, sempre tive respeito por todos os agentes. Dizer que eu posso ponderar que os jornalistas andam a vender pacotes de TV. Bom, deixe-me dizer que comecei por introduzir este tema dizendo que os serviços da Liga e juridicamente nós tentámos fazer esta análise o mais equidistante possível, percebendo aquilo que era o conceito do naming sponsor, ou seja, o nome da competição, daquilo que era o conceito de publicidade. E percebemos que isto não é uma definição onde a linha seja clara, seja definida, porque eu poderia continuar a apresentar, e por esta Europa fora, e é onde nós sabemos que o quadro é todo ele é idêntico em termos do quadro ético ou desportivo, apresenta as imagens da Bundesliga, apresenta as imagens do Campeonato do Mundo, continua a apresentar competições das confederações, continua a apresentar a Liga Italiana. Bom, e poderia continuar aqui a dizer que muitas e muitas ligas, em quase todas as ligas, isto acontece. Eu não sou, e a Liga não tem a pretensão de ser dona da verdade, e aquilo que nós queremos, obviamente, é também encontrar uma boa solução que deixe toda a gente confortável. Deixe-me dizer que o início de toda esta questão, e que não é só aos jornalistas, deixe-me dizer que os jogadores suplentes também envergam um colete de cor diferente por questões de segurança, os treinadores também o fazem, portanto, há todo um ordenamento desportivo durante o desenrolar do próprio jogo que serve muitas das vezes até por questões de segurança. Posso-lhe outra vez mostrar, e também quem olhar para o colete da Liga NOS, é o símbolo que tem a primazia. Liga NOS vem quase em zona de fundo. Deixe-me lhe dizer que tentámos com os próprios sindicatos, os jornalistas, dizendo-nos, e se nós tirarmos a Liga NOS por baixo, aceitam? Bom, depois já me diziam que sim, depois já me diziam que não, depois já me diziam qualquer coisa. Eu vou dizer exatamente o que CNID vende os seus coletes a X. Bom, mas há aqui um interesse comercial, julgo de todo que não existe. Aquilo que interessa na Liga é, obviamente, ter aqui um ordenamento desportivo que defenda não só o desempenho das próprias funções dos jornalistas, que os possa diferenciar, porque há zonas onde eles têm que estar, umas das outras, os fotojornalistas podem estar em determinadas zonas, os repórteres de rádio estarão noutra zona. Bom, e portanto, deixe-me dizer, se há pessoa que durante, não só agora enquanto Presidente da Liga, e obviamente que a sustentabilidade do modelo tem importância, mas enquanto agente desportivo que fui durante 30 anos, que respeitei enquanto árbitro numa realidade onde muitas das vezes era maltratado pelos próprios jornalistas, se houve alguém que sempre o soube respeitar, fui eu enquanto árbitro de futebol. E portanto, deixe-me dizer que aquilo que nos interessa a nós enquanto entidade organizadora de uma competição é o cumprimento rigoroso da própria lei. Não me parece é que, e face a todas as opiniões que fomos ouvindo, que a questão em concreto seja tão clara e tão objetiva, que defina claramente aquilo que é a publicidade daquilo que é o naming sponsor da competição. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Liga e demais representantes. Manifestar também, em nome do CDS-PP, o desejo de que as competições que agora se iniciam, estamos no início de uma época desportiva e naturalmente que queremos manifestar o nosso desejo de que sejam um sucesso, que tudo corra bem e que naturalmente o facto de Portugal se ter sagrado campeão da Europa de futebol, que é uma vitória extraordinária do futebol português, possa contagiar da melhor forma possível aquilo que são as competições nacionais, que é certamente o desejo da direção da Liga e de todos, nós podermos efetivamente ter competições que estejam à altura daquilo que é o desempenho internacional não só da nossa seleção sénior, mas das nossas seleções nacionais. Felizmente estamos numa época em que isso está generalizado. A questão que aqui temos é uma questão, como já foi dito por vários colegas, muito complexa. É uma questão de interpretação jurídica difícil, no que diz respeito à visão que a Liga tem. É muito mais fácil interpretá-la do ponto de vista do sindicato jornalista, que aqui teve anteriormente, e com sentido, porque é fácil ler, quer no estatuto, quer no Código Deontológico, a independência dos jornalistas e, portanto, concluir pela não utilização de qualquer forma de publicidade. Isso é pacífico. É mais difícil esgrimir o argumento de que não é publicidade uma designação comercial integrada no nome de uma competição. Que é isso que está aqui em causa. Portanto, há o nome de uma comissão, de uma competição que integra em si uma designação comercial. De facto, não deixa de ser uma designação comercial e, portanto, aí é que está a questão. Nós temos, eu tinha essa noção, mas há pouco o Sindicato de Jornalistas disse-nos que não tinha conhecimento da realidade comparada. E, efetivamente, em termos comparados, noutros países isto acontece. Em casos em que as designações comerciais integram o nome das competições e em casos em que não integram o nome das competições, mas ainda assim os coletes identificativos dos jornalistas têm referências a marcas. A questão, eu confesso que isso é algo que temos que analisar, se do ponto de vista deontológico e do ponto de vista do estatuto, a legislação desses países é ou não idêntica à nossa e, portanto, se aqui está em causa uma questão exclusivamente de interpretação ou se efetivamente o texto normativo é diferente nesses países, isso é também relevante. Agora, o que eu queria colocar é que, sabendo que há de ambas as partes uma abertura para o consenso, até que ponto é que esse consenso não é possível e, portanto, não conseguimos aqui atingir um ponto em que a solução seja uma solução, porque eu acho que é o mais adequado, a solução seja uma solução que deixe ambas as partes confortáveis. E, portanto, o que eu queria perguntar, que não acresce ao que os colegas já disseram, é se efetivamente, do ponto de vista da Liga, é possível esse consenso. E uma vez que estamos a menos de um mês do início das competições, das três competições que a Liga organiza em Portugal, se vos parece que é possível haver conversações para que esse consenso fosse atingido antes do início dessas competições. Por algo que é evidente e que nós reconhecemos, não há interesse nenhum de certeza da Liga em ter aqui um conflito com os jornalistas. Não é bom para a Liga haver jornalistas com adesivos em cima dos coletes. Isso também não é positivo. Devemos ter todos noção. Não é bom para a Liga, não é bom para o jornalista que tem que fazer isso porque acha que está a ser violentado no exercício da sua profissão. Não é bom para o patrocinador, não é bom para ninguém. E, portanto, o ideal é que se consiga evitar esse tipo de situações. E, portanto, perguntar isso. Em segundo lugar, e conhecendo muito bem a realidade relativamente àquilo que é a questão da circulação e a questão principalmente da segurança, é indissociável o cumprimento de regras de segurança daquilo que é o espaço em que essas regras são aplicadas. E é muito fácil de as cumprir em determinados espaços, é muito mais difícil de as cumprir noutros. E, portanto, aí a única pergunta que eu fazia é se, dentro do equilíbrio que a Liga tem que ter sempre entre aquilo que são os avanços do ponto de vista e os progressos do ponto de vista da segurança dos agentes desportivos, dos jornalistas, todos aqueles que estão ligados ao fenómeno e aquilo que é a sustentabilidade das entidades que participam nas competições desportivas e as dificuldades, muitas vezes, também dessas entidades, se ao nível da regulamentação e do cumprimento dessa regulamentação, porque se sabe também que às vezes há algumas exceções que são concedidas por razões ponderosas, se tem havido uma evolução e se a Liga faz uma avaliação positiva da evolução que tem existido nas condições de trabalho para os jornalistas e também nas condições de segurança, porque efetivamente reconhecemos nós também que são dos agentes não desportivos aqueles que em primeiro lugar podem efetivamente ver a sua integridade posta em causa e contra quem muitas vezes se vira também os adeptos, e há esta questão perversa às vezes nas competições: quanto mais se melhorarem as condições de segurança dos agentes desportivos, os adeptos têm tendência a virar-se para alguém e às vezes é para os jornalistas, e portanto convém que haja essa prudência de assegurar que há condições de trabalho não só para o exercício da profissão, mas também para a segurança individual de cada um desses profissionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder.
Muito obrigado. Agradecer também os elogios, dizer que é um prazer também encontrá-lo noutras funções. E muito objetivamente, em relação às duas questões que me coloca, a Liga tem sido sempre um parceiro de solução. A verdade é que depois nestes três interlocutores, quer a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, quer o Sindicato dos Jornalistas, quer o próprio CNID, não conseguimos encontrar até entre estas três entidades algo que seja uma solução que estas três entidades as deixe confortáveis, porque a Liga está totalmente disponível para encontrar uma boa solução. Deixe-me dizer que, relativamente ao colete que foi preconizado para a época passada, nós apresentámos variadíssimas soluções. Tira logo, põe logo, deixa cinzento para cima, cinzento para baixo. A verdade é que depois chegámos ao limite em que os próprios jornalistas nem colete querem utilizar. E, portanto, quando chegamos a este limite, ou seja, que querem estar com, com o seu próprio equipamento, porque depois a lente não serve, bom, depois já não há consenso nenhum e, portanto, a própria Liga sente-se absolutamente incapaz de gerar mais consensos. Da nossa parte, nós chegámos a apresentar um colete, pura e simplesmente, com a cor cinzenta. E o argumentário que nos deram nessa altura foi que, bom, mas este colete não dá para colocar a câmara fotográfica. Eu penso que, da nossa parte, disponibilidade total para encontrar uma boa solução. Relativamente à segunda questão que nos coloca, deixe-me dizer que ainda este ano fizemos alterações regulamentares muito, muito gravosas para os próprios clubes, que nos seus processos de elegibilidade em relação às competições profissionais têm que cumprir um conjunto de pressupostos muito difíceis, e nomeadamente o clube que conhece muito bem, o Futebol dos Belenenses, tem dificuldade em cumprir. E depois, portanto, tentamos encontrar aqui um equilíbrio. A verdade é que hoje existe regulamentação que dá a estes profissionais boas condições para o desempenho das suas funções. Depois é já uma questão de ordem pública e aí nós já não podemos controlar. E, portanto, dizer que a Liga tem regulamentado neste sentido para dar as melhores condições aos seus próprios profissionais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também Sr. Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a delegação que o acompanha, e naturalmente agradecer desde já também os esclarecimentos que nos foram prestando, porque são também elas preocupações que o PCP iria colocar. De qualquer forma, não gostaria de deixar de dizer que nós estamos aqui a falar da denominação da competição, Liga Nós, não é? Como a Taça CTT, que também já foi Taça Carlsberg, ou seja, tudo denominações comerciais, que, sendo denominações de competições, não deixam de ser denominações comerciais com publicidade. Estamos a falar de marcas, de produtos, e a publicidade tem naturalmente um objetivo. E naturalmente que a denominação desta competição é, no nosso entender, também ela própria uma forma de publicidade. É como está neste momento, digamos, no futebol, noutros desportos também, para nós não está dissociado também daquele que tem sido um caminho de longos anos de uma mercantilização do desporto, que o PCP, aliás, tem denunciado e tem manifestado também a sua opinião sobre esta matéria. É naturalmente a realidade que temos hoje, o que também não significa que estejamos de acordo com ela, mas não negamos que é a realidade que temos hoje. Mas, de facto, aquela que é a análise que fazemos, a interpretação que fazemos e também da audição que ouvimos do Sindicato dos Jornalistas, o entendimento que temos é que a questão dos coletes com a publicidade colide com aquele que é o Estatuto do Jornalista e também com o seu Código Deontológico. E do que percebemos também, a questão da existência de um colete, como colocou aqui, para identificar no fundo aqueles que são os agentes que andam em determinadas zonas do terreno, do que percebemos na audição anterior, o colete em si não seria propriamente um problema, o problema seria a existência da publicidade. Por isso, naturalmente, que perguntamos de uma forma muito direta e muito frontal qual era a disponibilidade para a existência de um colete que não tivesse a publicidade, que tivesse uma designação de identificação, aliás, foi até aqui sugerido na anterior audição, de comunicação social, de uma coisa deste género, mas que não tivesse esta publicidade à Liga Nós, de facto, saber dessa disponibilidade. Porque nós podemos ver naturalmente as fotografias dos jornalistas com os coletes na UEFA, em que tem a referência à Sony e tudo mais. O que nós não sabemos é se a utilização desses coletes é de facto merece o acordo desse jornalista, porque nós também sabemos que a não utilização desse colete ou tapar a publicidade também traz prejuízos aos jornalistas. Por isso eu penso que é difícil estabelecer esta fronteira em que um jornalista está a utilizar um colete com publicidade sem qualquer tipo de problema, ou em que um jornalista está a utilizar um colete com publicidade não o querendo utilizar, mas sabendo que vai ser prejudicado se a tapar, de facto mantém a publicidade à vista. E esta é uma situação que eu acho que é de difícil, também os limites são também eles difíceis de percepcionar. E naturalmente queríamos saber, como já disse, a disponibilidade da Liga para a questão dos coletes sem publicidade. Mas gostaríamos ainda de colocar também uma outra questão, designadamente questões que foram levantadas pelos sindicatos dos jornalistas, que têm a ver com a atribuição de credenciais de imprensa ou outros que não tenham a carteira profissional dos jornalistas também. Gostaríamos de ouvir um comentário da Liga Portuguesa de Futebol Profissional sobre esta matéria, agradecendo naturalmente desde já alguns dos esclarecimentos que foram prestados aos grupos parlamentares anteriores e que o PCP também já tinha colocado, e não vale a pena repetir naturalmente essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra ao Sr. Presidente para responder.
Portanto, eu penso que relativamente à questão dos coletes sem publicidade já demonstramos a nossa total abertura para encontrar uma solução de consenso. Não podemos é chegar ao limite de depois os próprios jornalistas dizerem que, bom, então nem coletes queremos utilizar, e de repente começam a querer utilizar os coletes do CNID que custam 5 ou 8 euros e é uma negociata para o próprio CNID. E, portanto, isto é importante. Estamos totalmente disponíveis para esta solução. E temos apresentado esta solução. Importa também referir, se é que não ficou claro, que toda esta discussão começa a ser gerada por parte da Liga, ou seja, é a Liga que toma a iniciativa claramente de, junto destas três entidades, de discutir o tema, porque tem coletes para distribuir, porque sabe que pode haver esta sensibilidade, e portanto é isto que nós temos feito, e portanto abertura total para podermos encontrar uma boa solução. Relativamente à questão da credenciação, eu também já falei sobre ela, tudo está regulamentado e, portanto, aquilo que nós exigimos é que as pessoas sejam titulares de um cartão de identificação do CNID e, portanto, é esta credenciação que nós exigimos para as pessoas que desempenham estas funções. E, portanto, também estaremos abertos e disponíveis, e temos tentado incorporar esse tipo de fórum para que as pessoas, e para nomeadamente os jornalistas e o sindicato dos jornalistas, nos possam dar os seus próprios inputs, porque temos a dificuldade muitas vezes de saber da regulamentação da própria atividade, por forma a que nós possamos saber exatamente quais é que são os jornalistas que estão em exercício e aqueles que não estão. Agora, já agora, eu penso que a questão e das discussões que fomos tendo com os próprios jornalistas, o que está em causa não são se são ou não são jornalistas. O que está em causa, muitas vezes, é o comportamento desses próprios agentes no desempenho das suas funções. E eu vou dar o caso em concreto. Foram-nos exibidos, nas discussões que tivemos na Liga, fotojornalistas que, numa determinada altura, festejavam golos. E, portanto, como é que a Liga poderia, de alguma maneira, evitar este tipo de comportamentos? Não pode. Isto tem a ver com comportamentos éticos dos próprios jornalistas que, no desempenho das suas funções, sabem que estão a desempenhar essa mesma função e, portanto, há comportamentos que não podem ter. Se há uma determinada equipa que marca um golo e se o festejam, não o devia fazer. E, portanto, eu penso que o tema seria mais a este nível que as questões que se colocavam. Da nossa parte, também estamos sempre disponíveis, aliás, foi criado um grupo de trabalho no sentido de receber inputs relativamente a este tema. Deixe-me dizer que não os recebemos durante a época toda e, portanto, quando começar a época, já sei que vamos, mais uma vez, perceber que vai haver uma série de reuniões que vão ser solicitadas, porque não se fez o trabalho prévio quando foram solicitadas estes inputs. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS para o encerramento, que terá depois também possibilidade de responder, gostaria, depois de termos ouvido o Sindicato de Jornalistas, depois de termos ouvido as explicações do Sr. Presidente e toda a abertura que manifestou, que aliás também foi reafirmada pelo Sindicato de Jornalistas, que referiu o diálogo havido, mas a dificuldade de passar à prática, eu pergunto o seguinte: não era possível usarem um colete identificador como sendo profissionais da comunicação social com a cor, para haver, enfim, alguma uniformidade, portanto, com a cor do evento, Porque eu estive a ver aqui estas fotografias que nos trouxe e de facto não estão cá identificados como sendo jornalistas, ou seja, tanto pode ser um jornalista como pode ser...
R significa repórter.
Eu deduzi isso, mas não é óbvio. Peço desculpa, mas não é óbvio, porque apenas o R não é suficiente, pode ser até uma outra numeração qualquer de identificação, um código que, para que sejam identificados, porque o sobressai é a bola, o que sobressai também depois é a Liga Nós, depois aqui também tem um outro símbolo, mas não há de facto aquela identificação como sendo, por exemplo, aqui nestes, em outros exemplos que trouxe, que eu estive a ver aqui, fotojornalistas que usam a publicidade, fazem publicidade à Canon, enfim, portanto, eu acho que será possível encontrar uma solução. E também foi sugerido pelo Sindicato de Jornalistas que fosse a Comissão da Carteira Profissional a ter essa responsabilidade, porque o CNID é uma associação de jornalistas do desporto, portanto não representa todo o universo, o próprio Sindicato de Jornalistas também não representa todo o universo dos jornalistas, nem todos estão sindicalizados, e portanto a comissão da carteira é aquela que cobre de facto todo o universo dos jornalistas, e poderia ser a comissão da carteira a ter essa responsabilidade. Ou seja, é um facto que há um desconforto por parte dos jornalistas. É óbvio que para a Liga não interessa um contencioso com os jornalistas, porque o que quer é que os jornalistas façam uma boa cobertura dos eventos. Os jornalistas também, certamente, que quererão ter boas condições de trabalho e que não haja confusões. Portanto, julgo que se houver bom senso, sei que às vezes nem todas as partes têm esse bom senso que é requerido, mas sobretudo se pela via do diálogo, eu penso que será possível encontrar uma solução para a época que se avizinha. E lamento que se foi criado um grupo de trabalho com representação de todas as partes envolvidas e que não apresentou o trabalho de casa feito, só posso de facto lamentar e manifestar a nossa disponibilidade para ajudarmos naquilo que for necessário. Por último, porque agora tentei relembrar-me e não me lembro, os árbitros são identificados de maneira diferente de competição para competição? Não. Os árbitros têm uma identificação...
Têm um bench que os identifica. Se for árbitros internacionais, o símbolo é diferente dos árbitros nacionais, por exemplo.
Mas quer dizer, aquele colete, a cor é sempre a mesma, tanto quanto eu me lembro, tem sempre a mesma cor.
Os árbitros não usam colete, os árbitros usam um equipamento.
Um equipamento que tem a mesma cor sempre, por isso é que eu estava aqui a tentar...
Sim, sim. E utilizam publicidade, no nosso caso também, verdadeira aí, porque recebem por isso, que é a publicidade da Nós.
Sim, sim. Portanto, mas são ou seja, faz parte do acordo que eles usam a publicidade, mas também são têm sim, sim. Um retorno, claro. Por isso, tal como acontece com os jogadores.
Fazem parte do jogo.
Sim, eu sei. Bom, passo então a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, do PS.
Começo por saudar o Dr. Pedro Proença e a equipa que o acompanha. E naturalmente que vou insistir na questão dos coletes e pegando as outras palavras da nossa Presidente, que me parece que está fácil encontrar a solução. Parece ter havido aqui alguma divergência de caminhos e não se têm cruzado esses caminhos enquanto à solução, porque ouvimos do lado do sindicato a dizer que no grupo de trabalho não tem conhecimento da sua constituição, e ouvimos também os jornalistas a dizer uma coisa que é para nós muito, muito, muito nobre, que é um direito fundamental de exercer uma profissão de forma livre. E um profissional de imprensa não pode ser pressionado a usar um colete de determinada forma para exercer a sua profissão. Este é o princípio que sustenta esta contestação à obrigatoriedade de ter um colete com publicidade. Porque, não sendo ele agente desportivo, como foi reconhecido, ele é obrigado, é violentado, digamos, e se calhar correrá de sanções se não usar, não pode exercer a profissão. Essa é outra questão que me parece que estamos aqui num problema fácil de ultrapassar. Bastava ter um colete verde, amarelo ou azul, a cor que a sinalética mais recomendasse e que dissesse pressa e ponto final, e penso que o problema seria ultrapassado. O mesmo, nessa sequência, pergunto se os jogadores suplentes, eu já fui jogador de futebol, portanto já estive no banco e sei, no meu tempo não vi nada disto, mas hoje, se o jogador suplente também usa o mesmo logotipo nos seus coletes, portanto, se há. E já agora, aquela analogia que faz as competições europeias, eu penso que não é o exemplo mais feliz, porque, pelo que acabei de dizer, acho que há uma violência, mesmo a nível da Europa, onde isso acontece, os jornalistas podem se gloriar, ter o emblema nas costas, mas não me parece que seja essa a forma mais correta para um desporto como o futebol, tão rico e tão nobre que é e que todos nós muito gostamos. Portanto, estas três coisas. E uma outra, aproveitando um pouco, um precedente já foi aqui aberto, que é a abertura para melhorias, contributos para o desporto. Eu fui profissional de futebol e sei, e portanto não posso deixar passar a oportunidade de comunicar o seguinte. Não encontro razão, verdadeira razão, para que nos contratos celebrados entre os clubes e os jogadores tenham que ser o jogador a provar com uma declaração que tem tudo em ordem. Isto me parece, e quem conhece a realidade e a sentiu, me parece que os contratos que se celebram com os clubes deviam ter meios de comprovar os pagamentos diferentes, ou transferências bancárias, ou cheques, ou fotocópias de cheques, outros documentos. A simples apresentação de uma declaração, como tem a situação regularizada com o atleta, o clube, ao apresentar isso, não é o documento que penso que será o melhor. A verdade desportiva é posta em causa com a apresentação deste documento. Poderão questionar, mas não. Eu sei a pressão que muitos jogadores tiveram para assinar estes documentos. E, portanto, isso leva a que a verdade desportiva possa ser vista em causa. E, recentemente, tivemos casos desagradáveis e que, portanto, me leva a pedir com alguma aflição que os responsáveis principais do desporto tenham em consideração esta situação. O sindicato luta, diz que não consegue convencer a Liga nem a Federação, e esta realidade tem que ser ultrapassada, a bem do desporto e a bem do futebol, principalmente, que é uma coisa que faz parte da minha vida e que eu terei em todo lugar onde estiver, não passarei a oportunidade de defender com toda a dignidade. Além do mais, há uma fuga, há um problema que é, há uma determinada de receitas fiscais que deixam de entrar nos cofres de Estado porque os salários não sendo pagos devidamente ou comprovadamente aos atletas, é uma falha com o sistema de fisco. Deixo-lhe esta questão, é um bocadinho à margem, mas...
Muito obrigada, Sr. Deputado, de facto é à margem desta audição. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente para responder.
Não queria fazer grandes comentários, só para lhe dizer que todos os agentes, quer desportivos, quer todos aqueles que estão nos campos desportivos, têm um colete próprio e, portanto, acredito que já tenha jogado futebol já há muitos anos, porque senão, de certeza absoluta, eu fui árbitro durante 30 anos e, portanto, há 20 anos pelo menos que os jogadores suplentes teriam que aquecer numa primeira fase com um fato de treino de cor diferente. Portanto, era obrigatório, até porque no seu tempo, acredito que não eram árbitros assistentes, eram fiscais de linha, e o fiscal de linha não poderia ser perturbado pelo aquecimento dos jogadores. E, portanto, tinham que utilizar um equipamento de cor diferente, não sei a que nível é que jogou, que era para não fazer confusão ao fiscal de linha que estava do lado oposto. Portanto, a questão da indumentária de cor diferente tinha a ver com uma tecnicidade do próprio jogo. Relativamente à questão dos coletes, como disse, totalmente disponível. Espero é que não cheguemos a uma situação em que nem coletes querem utilizar, porque aí então temos a tal dificuldade do ordenamento dos próprios agentes que têm que estar durante no campo. E esta foi uma das grandes dificuldades, porque se perguntar ao CNID, acha que deve ter 15 bolsos, se perguntar ao Sindicato de Jornalistas, diz que pode ser só todo cinzento, a determinada altura ali o que disse é, decidam-se por favor, nós fazemos um colete, tem é que ter uma cor cinzenta, ou amarela, ou verde, para nós sabermos qual é a categoria de função que está a desempenhar. Portanto, acho que já ficou claro, de parte da Liga, totalmente disponível. Agora, depois estas entidades têm que também se entender para saber, em termos ergonómicos, como é que se sentem mais confortáveis. Já agora, respondendo à segunda questão, porque muitas vezes o futebol, nestes últimos dias não, porque obviamente fomos campeões da Europa, não é? Mas deixe-me dizer que há poucas atividades em que o nível de exigência relativamente aos clubes que competem nas competições profissionais é tão elevado. Aquilo que me falou é só uma das condições que é exigida ou que é exigível para um clube poder inscrever jogadores, que é não ter dívidas com os atletas que ficaram da época transata. Essa é uma das declarações, mas há muitos outros atos que eu agora não vou explicitar, porque não é o âmbito em concreto. E muito bom era que outras atividades fossem também tão exigentes nos pressupostos económico-financeiros que os clubes têm hoje para poder, nem que seja uma coisa tão simples como esta, certidões de não dívida, quer à administração fiscal, quer à segurança social. E, portanto, hoje posso lhe dizer que os 37 clubes que estão nas competições profissionais não têm dívida à segurança social e ao fisco. E, portanto, digo isto com muito orgulho. Todos eles tendo pagamentos como outro contribuinte qualquer, uma certidão de não dívida, foi aquilo que eu disse. E, portanto, o futebol também está.
E a agência de atletas é mais baixa.
Não percebi, desculpe.
Se pagar os atletas, e a agência de atletas é mais baixa, portanto não paga
impostos. Bom, até nesse aspecto, deixe-me dizer que o salário mínimo de um atleta da 2ª Liga ou da Lerman Liga Pro é 1,65% do salário mínimo nacional, pagamos acima. Portanto, há uma série de condições que nós, neste momento, felizmente já o temos nas competições profissionais. Mas é de coletes que nós estamos a falar, é da exigência dos coletes ou não coletes, por parte da Liga, deixe-me dizer, total abertura, desde que estas próprias entidades, porque depois há também esta dificuldade, porque o Sindicato dos Jornalistas levanta a mão, a carteira levanta a outra mão, o CNID levanta a outra mão.
E o futebol deve levantar o pé, não é?
Exatamente. Não pode ser muito, pode não ser muito alto, porque senão pode ser jogo perigoso. Sei que se calhar eventualmente não entende isto, mas ali o seu deputado foi jogador, sabe o que é que isso significa. E, portanto, da nossa parte, só para terminar, também tenho a certeza que o sindicato terá dito que vai ter o mesmo comportamento nas competições nacionais como terá em termos internacionais e, portanto, estamos absolutamente confortáveis relativamente a este tema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço também a presença da doutora Cláudia e da doutora Sónia Carneiro. E antes de nos despedirmos, quero, obviamente, em nome da Comissão e o meu nome pessoal, desejar-lhes as maiores felicidades para a nova época. Também lhes desejar que continuem a contribuir para que Portugal possa obter bons resultados na área desportiva em geral, mas sobretudo na área do futebol, que é o que estamos a tratar, como obteve ultimamente. Estamos todos muito orgulhosos dos nossos atletas, porque de facto projetaram o nome de Portugal ao mais alto nível. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença, pelos esclarecimentos que nos deu, e penso que se houver de facto um pouco mais de diálogo, um pouco mais de paciência, que é possível encontrar uma solução que satisfaça a todas as partes, que é isso que deve ser procurado. Muito obrigada.
Muito obrigado.